agora vocês vão entrar no Mundo da Luta.
Salve, 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 galera. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Mundo da Luta, podcast especializado em esportes de combate. Eu sou Marcelo Russo do Combate.com, essa semana com meu camarada Gleidson Venda. Tudo bom, doutor?
Tudo ótimo, Russo. Pô, muito assunto no fim de semana, né? Porra, acho que a gente vai falar assunto. Bastante. Eu trouxe até uma aguinha extra aqui pra garantir aquela garganta molhada, porque, porra, vai ser...
É
Tem
isso.
Tem bastante coisa pra gente falar
vamos
aí.
Falar demais hoje. E também nosso Carlos Antunes, o monstro da imprensa marcial brasileira. Tudo bom, irmão? Como é que você tá?
Como é que você tá, Russo? Tudo bem, Russo? Tudo bem, Gleidson? Um prazer estar aqui com os amigos novamente. Como o Gleidson falou, né? Muito assunto e muito assunto bom, né? Isso é assim que é bom também, que a resenha vai longa e a gente nem sente.
É isso, assunto bom que não falta nessa semana. A gente vai começar aqui falando da PFL, que o ex-campeão Antônio Carlos, cara de sapato, né, do meio pesado, estreou na edição desse ano, finalizando o camaronês Simon Biong aos 4 minutos e 34 do primeiro round. Foi muito bem, mas acabou na quinta posição porque outros 4 lutadores acabaram finalizando suas lutas mais rápido do que ele. Quero saber de vocês de cara, senhores, começar com o Gleidson aqui, como é que você avaliou a luta do cara de sapato e você já figura como um dos favoritos ao título desse ano?
Cara, ele fez o que tinha que ser feito, né, Russo? Ainda mais por conta de tanto tempo de inatividade, né, cara? Então, pô, vamos definir a luta logo para ganhar mais pontos.
Sim.
Vamos evitar que a luta fique mais longa para falta de ritmo, as lesões também não prejudicarem. Então, ele fez o dever de casa ali. Eu acho que ele mandou super bem. Eu acho que só não contava com essa surpresa, né? De que todo mundo
finalizar mais rápido.
Finalizar mais rápido, né? Então, assim... Mas o sapato ali, desde o início, para mim, ele tá no bolo, cara. Assim, não desponta como um favorito, porque não tem nenhum grande favorito nesse peso. Mas ele tá nesse bolo, cara. Assim, assim que a PFL anunciar, né, quais são os próximos confrontos, a gente vai ter uma ideia melhor. Mas eu acho que vai ser dramático, cara. Aquele evento que a gente vai ficar... fazendo os cálculos ali, luta por luta.
Torcendo contra o relógio. Né,
exatamente, também. Até definir quem vai. Eu acho que vai ser definido, assim, nos detalhes, cara.
Nos detalhes. Carlinhos, concorda?
Concordo com o Gleidson. Eu esperava a vitória do cara de sapato, né? O cara de sapato tem mais recurso que o adversário dele, é melhor que o adversário. É, eu tava contando que ele fosse vencer mesmo por finalização, né? Que é a especialidade da casa. Mas o que me surpreendeu foi ele estar muito afiado, né? É, 2 anos parado... A gente sabe que ritmo de luta, demora pro lutador, às vezes sente. E me surpreendeu positivamente. Ele tá com ritmo de luta afiado, tá rápido pra pegar, já finalizar a luta com uma rapidez. Como o Gleidson falou, não deixar passar muito tempo pro físico também não acusar. Mas eu gostei que ele tá mostrando que a técnica dele segue afiada, né? Isso aqui me surpreendeu. E eu acho que ele se coloca bem nesse bolo, como o Gleidson falou. Tem muitos adversários do mesmo nível ali na categoria, eu acho que vai ser tudo muito decidido nos detalhes, quem conseguir finalizar o nocautear mais rápido, mas o sapato se coloca de novo como dos postulantes aí ganhar mais $1 milhão.
É, eu tava muito preocupado com o tal do ring rust, né? Você tá enferrujado depois de um tempão sem lutar, achava que ele podia ter, sei lá, de repente tomar um calor do adversário por conta desse longo tempo de inatividade, mas não foi o que a gente viu. O primeiro round acabou finalizando no finzinho ali, somou 6 pontos, e os outros que somaram 6 pontos foram Robert Wilkinson, Josh Silveira, tem que ficar de olho no Josh Silveira, baita lutador, Dovletsan e Yagshimuradov e Impa Kassangara. Pô, não, ó, essa aqui foi direta, hein?
Pô, então, essa foi boa.
Muito obrigado,
pô,
muito obrigado.
Treinou antes.
Treinei? Né? Mais ou menos, mas não foi de primeira também, não. Algum desses, Carlinhos, desponta como favorito nessa luta pelo cinturão e pelo prêmio do $1 milhão?
É, eu acho que não tem nenhum favoritaço, Russo. É, eu acho que a categoria tá bem equilibrada. Todos que ganharam, né? São 6 que ganharam. Todos aí te postulam como... acho que como futuros campeões da categoria. Não tem um cara assim, caramba, esse aí é muito destacado, como possa ter em outra categoria, que tem um cara muito à frente dos adversários. Eu acho que tá bem equilibrado. Eu acho que a primeira rodada mostrou esse equilíbrio, né? Da galera conseguir finalizar rápido, conseguir pontuar muito. São 6 lutadores com 6 pontos, né? É muita gente, então... Vai ser no detalhe, eu acho que para essa categoria, para fechar ali os semifinalistas, vai ser bastante no detalhe, mas o cara de sapato, eu acho que, como ele já tem o caminho das pedras, já ganhou esse torneio, eu acho que isso aí pode contar a favor dele. Ele já voltou, já se recuperou da lesão, já lutou, já venceu, a confiança já dá uma recuperada, eu acho que isso pode contar a favor dele. Eu acho que ele é um dos mais talentosos da categoria, isso eu posso dizer. O jiu-jitsu dele é fora de série, eu acho que ele é um dos mais talentoso, eu boto ali no top 3 da categoria, o cara de sapato tá nele.
É, um dos mais talentosos e experientes, né, Gleison? Quer dizer, nessa hora que está todo mundo nivelado por cima, talvez a experiência de estar no topo e não tremer diante da responsabilidade faça uma grande diferença, né?
É, tem experiência, né? Tem essa rodagem toda de ter lutado UFC. Ele tem, pô, quase 10 anos de carreira, cara. É. Então, assim, um ótimo treino lá na American Top Team também, né, cara? Que, pô, é difícil hoje em dia você reunir muitos pesos pesados numa equipe só, e o Sapato tem isso de todos os jeitos diferentes, né? Tem o Cigano, que é do boxe, tem o próprio Josh, né, que é parceiro de treinos dele, e ele falou que só quer enfrentar na final, né? Vai tentar fazer esse lobby lá com a PFL pra ver se pega, né? Pra não botar.
Normalmente, quando a gente tenta fazer lobby, dá errado.
Né? É, a gente já viu esse filme, né, cara? Quando ele falou isso comigo, eu falei, pô, pensei, né?
Não quero, fala isso não.
Não quero, fala pros caras isso não.
Não quero botar um grilo na tua cabeça, não. Mas a gente viu esse filme aí ano passado com o Raushi.
Com o Raushi e com o.
Como é que chama? Nathan Schultz. E não deu muito certo, né, cara? E, pô, deu muito errado pra falar
muito
a verdade.
Muito errado,
né, cara? Então, assim, mas o Sapato, como o Carlinhos falou, cara, ele tá bem nesse bolo aí. É difícil apontar alguém acima da média.
Sim.
Mas se tem um cara que tem uma arma que é melhor do que todo mundo, é o próprio Sapato, com o jiu-jitsu dele, né, cara? Assim, de repente ele pode ter problema com trocação de alguém, com wrestling de alguém, mas se botar pra baixo é um diferencial que ele tem em relação aos outros, assim, com muita distância. Muita Sapato distância. É nível campeão mundial de jiu-jitsu, né, cara? A gente nunca pode esquecer isso.
É verdade.
E aquela coisa, né, Gleison e Russo, o Sapato bem fisicamente, né, o jiu-jitsu precisa muito do físico, né, porque é muitas posições, é muita transição, então o Sapato mostrando que tá bem fisicamente, recuperado completamente das lesões que ele teve, isso anima a gente pra ele, pô, ele vem fisicamente usando o jiu-jitsu dele, com certeza ele pode ganhar as lutas dele e passar de fase, chegar nas semifinais e uma possível final.
É verdade. E se no meio pesado as coisas andaram bem pro Brasil, no peso leve não, nem tanto assim, né? O Patrick Pitbull acabou nocauteado pelo Clay Collard no segundo round, 1 minuto e meio do segundo round mais ou menos, e o Brent Primos venceu o Bruno Robusto, outro brasileiro, mata-leão, 1,49 do segundo round. O que vocês acharam da atuação do Patrick nessa luta? Vou começar com o Carlinhos.
Até na semana passada a gente estava analisando essa luta do Patrick, eu achei que era até um bom casamento pro Patrick, né? Porque o Collard também é um cara trocador, eu achei que a trocação do Patrick fosse surpreender, fosse o Patrick bate mais forte, eu achei que isso fosse contar a favor dele. Mas eu acho que a experiência do Collard na PFL, eu acho que contou, sabia, Russo Iglesias? Eu acho que sabe como é que funciona ali, conseguiu imprimir um bom ritmo. Eu acho que, não sei se pode dizer que nervosismo pode ter atrapalhado o Patrick, né? Um cara que já foi campeão do Bellator. É. Mas uma estreia é sempre uma estreia, né? Então, acho que contou com muita expectativa da parte dele. Mas eu acho que o Patrick ainda pode se recuperar no GP, né? Ele tem talento pra isso, mas vai ter que correr atrás, né? Com esse sistema de pontuação, ele vai ter que correr atrás pra se recuperar. Mas eu esperava um pouquinho mais do Patrick nessa estreia. Mas pode ser por todos esses fatores que eu falei, estreia, ansiedade, o estilo do Collard, a experiência do Collard na PFL, o cara que foi finalista da temporada passada. Então foram muitos fatores que eu acho que atrapalharam o Patrick nessa estreia.
Bruno Robusto, o que você achou, Gleison? E Patrick também, pode falar.
Eu tenho uma teoria sobre a luta do Patrick, não é informação, tá, cara? Uhum. É uma coisa que eu percebi ali na hora da luta, eu estava até comentando aqui na redação quando eu cheguei. A galera pode entrar no Globoplay aí pra assistir depois.
Pode,
né,
com certeza.
Pra ver isso que eu percebi, cara. Logo no começo da luta, o Patrick tá acuando o Collard, tá indo pra cima dele o tempo todo, deixando ele de costas pra grade. Antes mesmo do knockdown, tem uma cena pra mim que foi muito clara. Eu percebi isso muito, assim, bem na hora. Achei estranho. O Patrick encurralando e do nada, aí o Patrick soltou algum golpe, eu não lembro se era um chute ou um soco. E do nada ele recuou, cara, pelo cage inteiro. Ele foi parar lá do outro lado e foi acuado. Eu falei, putz, será que ele sentiu alguma coisa, cara? Alguma lesão? Aí depois ele deu o knockdown. Aí se vocês lembrarem também, depois do knockdown ele tentou botar pra baixo.
Uhum.
Tipo, meio assim, deixa eu botar esse cara pra baixo pra dar uma garantia aqui pra me recuperar. Eu não sei, isso não é informação, sim, é só um feeling que eu tive ali. E só que, pô, assim, o Patrick é tão casca-grossa, né, cara? E bate tão pesado que ele ficou acuado, aceitando a luta, não desistiu em nenhum momento, e cada pancada dele, né, cara, pô, dava knockdown no cara, coava o cara, machucava, sim, e tudo mais. Só que, pô, não definiu a luta, né, cara? E o Clay Collard cresceu com todas essas questões aí que o Carlinhos falou também, de experiência, pô. Uhum, ele é um cara que foi é o vice-campeão da temporada. Então, assim, aí talvez isso que o Patrick tenha sentido o prejudicou a partir de certo momento. E aí eu fiquei com essa coisa na cabeça, cara, e fui olhar, e estava esperando um pronunciamento dos irmãos Pitbull, sim, né? E os dois deixaram alguma coisa no ar, no post deles, cara, falando assim, ah, a gente tem que resolver não sei o quê, tipo, antigas lesões, tem que fazer isso. Então, assim, com essas informações, eu fiquei ligando que talvez eu tenha razão nesse caso. Eu acho que pintou alguma lesão e tudo. Mas é como eu falei também, né? O cara é tão casca-grossa que em nenhum momento ele falou disso depois da luta. Ele não, ele não desistiu em nenhum momento, entendeu? Então, assim, é mérito do Collard, mas tinha alguma coisa estranha ali com o Patrick. E agora é essa questão, né, cara? Se de fato, se ele ficar zerado e pronto para a próxima luta, ele tem que buscar o nocaute no primeiro round, se ele quiser
se recuperar rápido,
seguir, né, nessa luta aí pelo milhão, cara. É verdade.
E essa questão da PFL, né, Russo e Gleison, porque uma lesão, né, pode te tirar do GP inteiro, né? Porque o tempo de recuperação é muito curto de uma luta para outra, né?
Em junho.
Tomara, cara, que. Né? Pois é, tomara que, como o Gleison falou, se aconteceu alguma lesão, e o Patrick tem vivido com seguidas lesões nas últimas lutas, tomara que seja algo leve para ele conseguir se recuperar e conseguir, como o Gleison falou, ter que vencer e vencer bem, né, para ganhar uns pontos e se colocar lá em cima da categoria.
Só ressaltando, tá? É a impressão que eu tive, não é informação, não, claro, tá? Sim. Não é informação, assim, é uma sensação que eu tive ali pela mudança de postura dele no meio da luta, cara.
E
era um lutão, cara. Eu acho que.
Luta boa, tá? Faz todo sentido você falar.
Sim, era uma luta boa, sim, com certeza.
O vice-campeão contra o cara que tava chegando. Aquela luta meio que você acha estranho quando eles casam na primeira rodada. Igual o Marreta estreando contra o atual campeão no ano passado. Mas no final da história você entende que os caras têm que botar uma luta muito boa para começar e fazer o barulho, né, cara? É uma possível final logo na primeira rodada.
É verdade. E Bruno Robusto, Carlinhos, o que você achou da luta dele?
Pois é, Russo, foi uma finalização muito rápida ali, né? Não teve muito tempo pra imprimir o jogo dele. Uma pena. Eu tava na esperança do Bruno Robusto, sabia? Fazer aquela zebra. Sempre tem uma zebrinha, né? Um cara que você não. Porra, esse cara é desconhecido do grande público, mas chega na luta e consegue imprimir uma boa luta e surpreender a todos. Mas acabou sendo anulado pelo adversário e foi uma derrota dura pro Robusto, né? Já começa logo com uma sendo finalizado, então. Vamos ver se ele consegue se recuperar. No GP é bom nisso, né? Porque ele consegue ainda se recuperar, apesar de uma derrota tão dura, ainda tem tempo ele tentar ganhar duas lutas. Eu acho que. Vamos ver, começou difícil, né? Eu acho que a gente vendo pelo nome, né? O contrário do Patrick, a gente tem muita expectativa. É. E aí começa na derrota, a gente, pô, dá pra se recuperar, mas o Robusto é o inverso, pô, começou mal, será que dá? Mas tem que acreditar, né? Eu acho que foi uma derrota dura. Né? O PFL é um evento muito grande. Não sei se ele também sentiu essa coisa do GP, essa pressão toda, mas eu esperava um pouquinho mais. Confesso que esperava um pouquinho mais do Robusto.
O negócio, né, Gleison? É que ele pegou um cara muito experiente também, né? O Brent Primus é um cara que, assim, é casca grossa pra caramba e tá no evento já há muito tempo. Ele tava no Bellator, né?
Ele era do Bellator.
E agora foi pro... No evento não, ele tava na estrada há muito tempo. Tava no Bellator, veio pro evento agora. É um cara muito casca grossa também, muito experiente.
O Bellator tinha... Quando a gente começa a ver esses confrontos diretos, assim, né, cara? A gente vê o nível do Bellator, né, cara? É alto, a galera chegou ali alto, com força, assim, com pressão. E o Brent Primus é um veterano mesmo, assim, de pô, várias lutas duras que ele fez. Muito tempo de estrada.
Com muita gente boa. Sim.
O Bellator, ele talvez por questão contratual, alguns casos, né, por questão contratual, eles prendem os lutadores por muito tempo. Sim. Então os caras vão fazendo estrada ali, sim, vão ganhando experiência. E aí o pessoal fala, ah, não sei o quê, não tem o mesmo nível de outro evento e tal, mas pô, você vê que o cara chega ali extremamente preparado e rodado, né, cara? Então, assim, é o caso do Brent Primus, né? Que não é tão badalado igual um Patrick Pitbull, sim, por exemplo, mas chega ali com força pra essa temporada, cara.
É verdade.
Eu tava na expectativa, confesso pros amigos do Brent Primus, dar uma subestimada no Bruno Robusto. Falar, pô, vim do Beto, já lutei com uns caras muito casca grossa no Beto, esse cara aí não vai me incomodar, e o Bruno Robusto surpreender nesse caso. Como a gente já viu várias vezes, sim, né? De pegar um cara veterano e, pô, um cara meio que estreante ali, que ninguém... E dar um calor, pelo menos, né? Mas o Brent Primus fez o dever da casa certinho, né? Não quis dar sopa pra azar.
Fez certinho pra caramba. E nessa sexta-feira, direto de Chicago, né? A PFL realiza as duas últimas rodadas da temporada regular com as categorias meio médio e peso pena. Na divisão até 77 quilos, o Brasil vai contar com Neyman Grace e Goichi Yamauchi se enfrentando. Agora, Goichi Yamauchi representando o Japão. Essa é uma surpresa pra mim. Que ele, só rapidinho, ele conversou com a gente aqui algumas semanas. Eu até perguntei pra ele, pô, alguém já falou com você pra representar o Japão? Ele, não, nunca falou nada disso. Eu sou brasileiro, nasci no Japão e tal, mas né, eu luto no Brasil, represento o Brasil, vim pra cá pequeno, não sei o quê. Então, me surpreendeu.
Cara, o Russo, a gente são 5h15, eu falei com o Goethe exatamente uma hora atrás, cara. E ele tocou nesse assunto, cara. É, ele falou, né, das origens japonesas, que ele realmente nasceu no Japão, por isso que às vezes falam que ele é japonês. Às vezes falam, não, né? Ele realmente é japonês. Mas ele veio muito cedo pro Brasil. Então ele faz Brasil, questão, né, de representar o Brasil. A PFL, cara, tem muito caso de botar uma bandeira ali do cara com alguma ligação, com alguma outra origem. Não sei se é para internacionalizar o evento, né? A gente lembra do Joelton Peregrino lutando de alemão, como alemão. Como alemão, né? Então, assim, é o Goethe tem as origens dele japonesa, mas ele mesmo faz questão de representar o Brasil, cara. Eu acho que na hora do combate ali vão botar a bandeira do Brasil e do Brasil. E vai estar tudo claro.
Eu espero que não tenha sido a gente levantar essa lebre e falar que vou representar o Japão. O cara falou, porra, boa ideia. De repente eu levo uma grana maior, de repente, sei lá, os patrocinadores japoneses aí, e a gente tá perdendo um baita lutador pro Japão. Porra, faltava essa na nossa vida. Vamos lá. Carlinhos, o que você acha dessa luta? Neyman Grace, Goichi Yamauchi e Gleitson em seguida.
O Russo e Gleitson, essa luta, né? Já teve a primeira luta entre os dois, agora é a revanche. E a primeira luta dos dois, a gente tava esperando uma luta totalmente de solo, né? A especialidade dos dois. E foi o desfecho completamente ao contrário do que a gente imaginava. Foi o Goethe nocauteando o Neyman. Mas eu acho que dessa vez, vai, mano. Eu acho que dessa vez eles vão querer botar o jiu-jitsu deles em prática, querer se provar nada um contra o outro, nem querendo jogar uma rivalidade um contra o outro. Mas querer se provar quem é o melhor na arte suave, né? Que no solo. Então eu tô na expectativa pra essa luta acontecer no solo. Eu tô querendo ver os dois, que tem jiu-jitsu de qualidade demais, dois finalizadores natos. Ver essa briga ali no solo, quem vai levar melhor. Tô na expectativa que dessa vez essa luta vá pro solo e a gente consiga ver uma aula de jiu-jitsu.
E os ingleses?
Cara, eu tô totalmente em cima do muro pra essa luta, Russo. Não sei te apontar um favorito, cara. Exatamente por isso que o Carlinhos tá falando também da questão. Cara, são dois lutadores de altíssimo nível no chão. O Goethe, até brinquei com ele e falei, pô, Goethe, como é que você é um cara de Curitiba e não é do Muay Thai, cara? Você é do Jiu-Jitsu. Tem alguma coisa errada nisso aí, cara? Aí ele riu e tal e falou, não, mas treina tudo e tal. E tanto que na primeira luta entre eles, o que fez a diferença foi a trocação, cara, que ele venceu por nocaute. Então, exatamente. Assim, quando acontece um confronto como esse, cara, fica sempre aquela, pô, será que vai ter chão? Será que vai ficar em pé? Enfim, cara, eu realmente estou em cima do muro totalmente com essa luta aí. Não consigo apontar um favorito.
Cara,
Como diria o Royce, né? Só espero que faça uma boa luta.
Não, cara, eu nessa luta eu tô... Pelas palavras do Goethe, quando a gente entrevistou ele aqui, ele disse que... Eu falei, você acha que você vai manter a estratégia de trocação? Ele, não, pelo contrário. Eu acho que agora tem que mudar tudo. E eu acho que ele vai partir pro chão. Ele partindo pro chão... Se ele tiver falado, se ele não tiver mandado um recado pro Neyman e for fazer outra coisa, ele partindo pro chão, eu acho que o Neyman leva uma certa vantagem. Né? No chão, se for uma luta de chão, prioritariamente, na mão, a gente já viu que o Goethe levou vantagem, inclusive vencendo por nocaute. Agora, no chão, eu tendo a achar o Neyman um pouco mais à frente na projeção para essa luta. Não sei se o Goethe vai fazer exatamente isso. Pode ser que ele mescle, vai pro chão, tenta trocar... Ou então só ir pro chão se conseguir dar uma balada no Neyman em pé. Não sei. Se a luta for pro chão, aí eu já acho que o Neyman leva um pouco mais de vantagem. Aquele 60-40 ali. Não muita, mas uma vantagem que pode representar a vitória aí no evento. Gabriel Braga e o Otto Rodrigues são os representantes do Brasil na categoria até 66 quilos. Né? O Gabriel Braga vai enfrentar o Justin Gonçalves. E o Otto Rodrigues enfrenta o Tyler Diamond no card preliminar. O Gabriel Braga vai lutar no card principal. Lembrando que dia 19 de abril de 2024, lá em Chicago, PFL 3, categorias pesos meio-médio e peso pena. E vamos falar rapidinho aqui do evento que parou o mundo das artes marciais, mistas ou não, no último sábado, o UFC 300. Foi realmente tudo que se prometeu ser, acho que o evento foi e até foi um pouco mais. Tivemos, assim, se não me engano, 13 lutas, né? Acho que 13 lutas. E só uma que foi mais ou menos, que foi o Jermaine Sterling contra...
Kelvin Kattar.
Kelvin Kattar, exatamente. Tirando essa, que para mim foi uma luta comum, uma luta que não fez, falou grande coisa. Todas as outras lutas foram excelentes, os brasileiros foram muito bem, né? Tirando o Charles do Bronx, que acabou perdendo para o Armand Tsarukyan, e claro, a Marina Rodrigues, que perdeu para outra brasileira, Jéssica Andrade, Jéssica Batistaca. Mas assim, tivemos imensos destaques. Vou começar aqui falando do principal deles para o Brasil, Alex Poatan, que tirou para nada o nosso Jamal Hill no primeiro round, nocaute devastador, com requintes até de deboche, né? Quer dizer, tomou um chute baixo, o Herb Dean veio, tudo bem, tudo certo, dá licença. Deu 10 segundos, ele estava nocauteando o Jamal Hill com um famosíssimo cruzado de esquerda, um monstro na trocação, Alex Poatan, defendendo pela primeira vez um cinturão do UFC, né? E logo num evento desse tamanho, evento luta principal de um evento histórico do UFC, fez história Alex Poatan. E eu quero saber de vocês o seguinte, vocês esperavam que ele fosse vencer da forma que venceu, talvez, mas tão rápido quanto venceu, Gleison?
Ah, Russo.
Esperava.
Cara, né? eu ia dar uma resposta mais longa. Mas, cara, dava pra esperar isso sim, cara.
Assim, eu também acho.
O Poatan, nessa luta com o Hill, ele deixou claro que ele é um nível diferente de trocador, cara. Então, todo atleta que for pra trocação com ele, o destino provável é esse. Talvez, o único que tem um nível pra trocar com ele é o Adesanya. Tanto que sim. Tá 1-1, né, ali no, dentro do UFC, né? Então, assim, Prohaska, pô, um ótimo atleta. Um ótimo trocador, né? Sim. Foi nocauteado. Jamal Hill foi nocauteado. Sean Strickland, ex-campeão, foi nocauteado. O Blindado não foi nocauteado, mas foi decisão. O Poatan tava chegando ali no UFC e tudo. Assim,
estreia com aquela joelhada voadora do Mihai Lid também. Um
estreia
absurdo.
Foi. É, cara. Então, assim, ele é um monstro, cara. Talvez o movimento de ir pro peso pesado, que a gente pode falar depois, seja um pouco mais arriscado.
Eu acho,
né?
Muito.
Porque é uma. Muda muito a questão do peso, da pancada e tal, mas assim, de médio e de meio pesado, o destino mais provável dos adversários dele que forem pra trocação é a lona, cara. Ele tem carreira no Glory, né, cara? É o maior evento de kickboxing do mundo. Então, assim, ele é diferenciado mesmo. E, curioso, né? Porque o Rio, acho que fez uma estratégia que não deveria ter feito durante a semana, né? Ele chegou todo ali bonzinho, do nada ele mudou da água pro vinho, né, cara? Aí começou a provocar e tal, tentar botar uma pilha para ver se desestabilizava, mas tá claro que o Poatan não se desestabiliza com isso, né, cara? Você vê que ele é um cara muito frio, cara. Então, assim, foi uma estratégia errada que talvez tenha até piorado pro Jamal, né, cara? Esse trash talk que ele deu de última hora ali, né?
Não, e também, né, Carlista, é o seguinte, o Jamal Hill, se você for olhar, olhando pros dois na pesagem e depois frente a frente ali na hora da encarada final, o Jamal Hill não tava no mesmo nível físico que o Poatan, nem de longe, né? Você via que ele estava até um pouco gordinho. E é natural, ele fez uma cirurgia complicada no tendão, né, no tornozelo. Isso leva tempo para recuperar. E para você enfrentar o Alex Poatan numa disputa de cinturão, você tem que estar 110%. Eu acho que ele não estava ali nem 80%, 70%, talvez.
Pois é, Rocina, tem isso, né? Como o Gleison falou, o nível de. Eu acho que o nível técnico também de trocação do Poatan com o Jamal Hill é bem grande. E essa questão do físico do Hill, Russo, que você falou. O Hill nunca foi aquele cara muito fortão também, muito rasgadão, né? A gente viu ele aqui contra o Glover no UFC Rio do ano passado. Ele também não é aquele cara que leva muito. Não é levar a sério, mas não tem aquele físico rasgado que tem o Poatan, né?
Não tem.
Então, isso já. Já começa. O cara veio de lesão, não luta há um tempão. A última luta dele foi contra o Glover, em janeiro do ano passado, aqui no Rio. Então é muito tempo sem lutar. Vai pegar o Poatan, que tá embalado, com a faca nos dentes, focado. O cara provocou ele. O cara ganhou do Glover, que é o mentor dele. Ele já tava com tudo na cabeça.
Errado pra se ferrar. Tudo certo pra dar merda, como todo mundo fala.
Tá atiçando a feira, tá tipo jogando sangue no marcha de tubarão. Então o cara vai pra cima, não tem jeito. E o Poatan, a frieza, como o Gleison falou, a frieza que ele tem, é um cara muito focado, parece um robô, né? Ele não muda o semblante nunca, focado num chute ali nas regiões baixas. O Rei Rubidinho já foi. Nem olhou pro Rubidinho, né?
Só
nem
afastou,
olhou.
Né?
E logo depois viu aquela pedrada, aquela bomba, aquele cruzadão de canhota, ele é fora de série.
Uma coisa, é impressionante a potência que ele tem com pouco espaço para desenvolver o golpe. Né? A amplitude do golpe é muito curta para a potência que ele coloca.
Curtinha.
Se você pega todo mundo, os nocautes que ele tem com esse cruzado curto de esquerda, é uma coisa que assim, tem que ser estudada mesmo. Porque você pode vir de trás e arrebentar e dar um golpe que arrebenta. Beleza. Agora, o golpe dele é muito curto, cara. É muito rápido e muito curto. Tem um espacinho desse, assim, que o cara imprime uma potência que é devastadora, né, cara?
Uma vez eu conversei com o Bruno Blindado, o Russo Gleitson, ele falou muito disso, né, da distância que o Poatan tem para gerar o golpe de canhota, que é uma coisa que ele nunca tinha visto em lugar nenhum, pois que é muito curto para você se preparar, você não tem muito tempo de reação, né, é impressionante, e é muito curto e é muito forte, é impressionante a força que ele tem.
Potência inacreditável, ou seja, tem que ter muita, tá bom, muita força, mas muita técnica também, né?
É o sniper mesmo, né?
É o sniper. É tipo o soco de uma polegada do Bruce Lee, né, que se falava antes, porque, cara, o Poatan, ele tá provando isso no maior evento do mundo. Esses golpes curtos dele devastam as pessoas.
Russo, você vê.
Derruba gente muito boa.
E como é que ele é um cara muito acima da média, cara? Essa questão do golpe baixo que ele levou e falou: ó, não precisa parar não. Porque ele tava focadão em cercar o cara. Ele explicou depois por que fez isso, cara. Eu fiz isso porque eu tava chegando no momento que eu queria ali e não queria que tivesse começado tudo de novo. Ou seja, o cara tem o sangue frio ali de pensar três coisas ao mesmo tempo, dois passos na frente. Ah. É o tipo o Rickson Gracie no jiu-jitsu que, pô, a gente falava que o Rickson pensa não sei quantos passos à frente. É o Poatan, cara. Pô, tô quase ali nocauteando, sai pra cá. Mas tudo tem que pensar em frações de segundo, né, cara? É, pô, impressionante mesmo.
Uma coisa que
ele já tava encurralando o Rio na grade, né? Ele já tava empurrando o Rio pra grade, né?
É isso. O Glover, uma vez conversando com a gente, ele falou que o Poatan é aquele nerd da luta. Ele estuda tudo, ele fica prestando atenção, ele se concentra muito. É um cara que nada tira o foco dele no combate. Claro que ele pode perder, como perdeu pro Adesanya, pode perder outras lutas. Mas o negócio é que o foco dele... Você imagina, você tá no UFC 300, você tá dentro do octógono, teu adversário lá, Bruce Buffer, fazendo aquele show espetacular, uma pirotecnia absurda. Aí vem a câmera, vai indo no Poatan e vai chegando até o olho dele. Aquilo tá sendo mostrado em todos os telões da arena. É quase impossível você não desviar o olhar para ver um movimento de câmera, a sua cara em todos os telões.
Da onde Cristiano Ronaldo, né?
Exato. Ele não pisca, cara. Ele fica olhando pro cara o tempo inteiro, com aquela feição de pedra dele. É um negócio. Eu só vi o Fedor ser assim.
É, ele é um monstro, cara.
O Russo, você até falou. Você falou um exemplo, até vi no Twitter, não lembro agora quem foi, até desculpa o crédito, mas falaram a mesma coisa na coletiva de imprensa, que teve todo mundo lá. Aí todo mundo fazendo aquelas graças, rindo, né? Jogando pra torcida. E o foco do Poatan não mudava o semblante, mano. Impressionante.
É isso, cara. É isso. Eu acho que esse é um diferencial mental dele para a luta, que faz muita diferença. Porque nada tira o foco do cara, nada tira a concentração. Então, se você está hiperconcentrado no negócio, está com hiperfoco, uma coisa assim meio de não piscar, é mais fácil você isolando tudo em volta, você começar a ver os erros do adversário, onde ele está indo, onde você quer ir. Nada te distrai. É impressionante. E a caminhada do Poatan no UFC é uma coisa também tão impressionante quanto, né? O cara, acho que ele fez o quê? 8 lutas?
Até hoje?
É.
Cara, se eu não me engano, o cartel dele era 9-2, cara.
Não, digo no UFC. São poucas lutas.
Não, ele chegou tipo 5-1, alguma coisa assim.
Cara, ele tem
são poucas lutas.
2 cinturões, uma defesa de cinturão, fez a luta principal do UFC 300.
Deve fez ser em Nova York.
No Madison Square Garden, sabe, nocauteando...
A estreia dele, né? A estreia dele foi em Nova York.
Isso, ele até falou que é a chave da porta, né? Porque o cara, a casa dele... Nocauteou o Adesanya, que era um cara que nunca tinha sido nocauteado no MMA e tudo. Então, assim, o início dele talvez seja um dos melhores da história do UFC. Né? O cara que não foi criado no MMA e tá indo embora.
E até botaram, né, a quantidade de ex-campeões que ele já ganhou, né? Nessa curta trajetória no UFC, já ganhou de Strickland, já ganhou de Prohaska, de Blachowicz, de Adesanya e agora de Jamahal Hill. São 5 ex-campeões do UFC que ele enfileirou, né? Então é um cartel de respeito. O pessoal falou, pô, o Poatan só tá chegando no UFC por conta da rivalidade dele com Adesanya, aquela coisa. Lógico que isso pode ter encurtado alguma coisa até a disputa de cinturão a primeira, mas ele tá mostrando que ele tem muito nível de UFC, né? O nível dele é muito alto pra estar no UFC mesmo.
É muito alto, cara. É muito alto. E a próxima luta dele provavelmente vai ser contra o Ankalaev, né? É o que tá se falando por aí.
É, porque é um movimento que é o cara que tá na fila ali, né, cara? Não tem muito pra onde correr, né? O Prohaska, de novo, não dá, né? Aí o Jamal tá tentando mexer os pauzinhos ali pra lutar com o Prohaska. De repente dali sai um futuro, né, lá na frente. É. Mas não tem muita coisa na categoria, cara. É, eu achei curioso com o Ankalaev depois da luta desafiou. É, anunciou data e local que ele quer enfrentar. Tipo assim, eu quero lutar com você em Abu Dhabi, tá? Tipo assim, eu sou desafiante, beleza. Mas eu escolho.
Tá tudo certo.
Desafiante, autocentrado, né? O mundo gira em torno dele.
Vamos na minha, tá?
É. Então, assim, agora, fala, Carlinhos.
E é aquela, essa luta, né, Russo e Gleison, se acontecer realmente, é aquele teste que todo mundo tá querendo muito ver, né? Lógico que ele já teve esse teste contra o Blachowicz, que botou muito ele pra baixo, trabalhou muito o ground and pound ali em cima dele, o jogo de chão. O Ankalaev tem esse estilo total, né? É, de botar pra baixo, amarrar. É, todo mundo tá curioso pra ver como é que o Poatan vai lidar com gente assim. E eu acho que vai ser um bom teste pro Poatan, mas eu não boto minhas fichas no Poatan.
É, não tem como não botar. Hoje não tem como.
Eu acho que o Ankalaev não tem aquela pressão, cara, dos wrestlers russos, assim, mais forte, tipo o Khabib, por exemplo, que é pra dentro o tempo todo, que não ia dar não espaço.
Não dá tempo pra respirar,
eu acho que o Ankalaev...
O cardio também, né?
O cardio. Ele, acho que o Ankalaev espera um pouco, né? Dá o tempo do cara...
E o Ankalaev bateu na trave ali algumas vezes também, né? Que você vê que ele não é um bicho papão, né, cara?
Não.
Quem fala muito disso é o Caio Borralho, né, cara? O Caio Borralho fala assim, pô, o cara acha que só porque é russo, todo mundo acha que o cara é duro. Assim, ele é duro, mas assim, não é o bicho papão que a gente sempre acha. Que, igual, acho que foi o Maldonado que lançou essa, né? Tu vê um OV, um cara com final de OV ou EV, você já fica com medo.
Já sabe que é problema, bicho.
O Ankalaev é uma pedreira, mas assim, eu acho que não tá no nível das grandes pedreiras que vem lá da Rússia, não, cara.
Talvez a maior pedreira pro Poatan seja essa ideia dele de lutar no peso pesado no Rio, né, cara? Acho difícil acontecer. É difícil, não por ele, porque ele não teve lesão nenhuma, não sofreu nada, talvez um chutinho na perna ou outro, coisa besta. Mas arrumar um adversário é tempo de promover e de colocar esse cara em condição de lutar aí uma luta de 3 rounds num evento numerado. Acho difícil acontecer, não sei o que vocês acham. Carlinhos, acha possível? E se acha, tem alguém que pode fazer essa festa? Porque assim, se conseguir, é a certeza de lotar o evento. Ser o evento sold out, não tenho nem dúvida.
Sim, eu acho difícil acontecer, Russo. Mesmo o Poatan... tendo expressado esse desejo de não ter acontecido nada com ele, falar, cara, não me machuquei, tá tudo certo, mas é muito pouco tempo, é meio um mês ali pra UFC Rio, então eu acho que é um movimento até muito arriscado, eu acho que ele não precisa fazer isso, né? Se o UFC Rio fosse, sei lá, daqui a 2 meses, talvez, né, aí teria tempo de uma promoção, ele poder descansar um pouquinho, porque um camp pra uma luta é uma coisa muito desgastante pro lutador, né? Ele fez um camp longo aí pra essa luta com o Rio, promoção... tem que cortar alguma coisinha de peso, não é muito como era no peso médio, mas tem que cortar alguma coisa pra já entrar em um outro camp, pra poder lutar no Rio. Eu acho que é um esforço desnecessário nesse momento, nesse estágio que o Poatan alcançou de carreira. Ou se ele quer lutar no peso pesado, eu acho que trabalha isso com o tempo, porque adversário não vai faltar, né, Russo e Gleison? O Tom Aspinall já falou que queria enfrentar, todo mundo vai querer enfrentar o Poatan, mas eu acho que melhor o Poatan dar uma descansada, segura, recupera as energias e foca no meio pesado por enquanto. Deixa o peso pesado um pouquinho de stand-by.
Eu acho que pode pensar bem na carreira, até porque, né, Gleison, uma coisa é você subir do médio pro meio pesado, são 9 quilos de diferença. Agora, do meio pesado pro peso pesado, vai de 93 para 120. São 27 quilos de diferença. Nossa. 27 quilos com os monstros que são pesos pesados naturais, ou seja, a pancada é muito outra.
A gente teve luta de peso pesado recente agora, que os caras estavam com problema para bater o peso, mais de 120. Então, por mais que o Poatan tenha os seus 100 quilos ali em off, cara, é outra parada. Mundo. Mas, assim, sinceramente, eu acho muito difícil de acontecer. O UFC pode até surpreender a gente aqui agora, semana que vem, anunciar o Poatan. Mas eu acho que não seria muito inteligente por parte do UFC, cara.
Você pode queimar um ativo muito
valioso. Cara,
muito
ele tá no hype total ali agora, campeão em 2 categorias, pô, acabou de dar esse nocautão e tal... Cara, não tem necessidade alguma de fazer isso. O Poatan é mó casca grossa, tá acostumado a fazer isso por causa do kickbox e tal. Sim. Eu até entendo o lado dele, mas pro UFC eu acho que não faz sentido algum e eles devem ter descartado isso aí na mesma hora.
Eu também acho. Acho uma besteira. Acho que mais que o Poatan queira. Vai ter outros eventos no Brasil que ele vai poder com mais calma se apresentar, de repente até sendo um main event, sabe? A coisa bem, bem trabalhada. Não pode ser. Eu acho que não pode ser bagunça.
Eu tenho na minha cabeça assim que os caras que mais atraem público pro Brasil atualmente são o Poatan, o Charles e o Borrachinha, cara. O Charles eu acho que não faz sentido lutar também, né? Veio de derrota, é muito mais desgastante para ele bater o peso. Claro. E o Borrachinha já tá com luta lá na frente, cara. Então não acredito que o card do UFC Rio vai mudar muito além do que já é, não.
É, também não.
E eu acho que o Poatan tem que curtir o momento também, né? Pô, aproveita, cara. É, acabou de defender o cinturão dos meio pesados, não precisa correr para lutar pelos... Se ele quer, se é um desejo dele no futuro, trabalha isso com calma, mas já o último momento dele no meio pesado. Eu acho que hoje no UFC tem muita essa gana, não seria nem por um cinturão, né, que ele falou, nem era, seria luta de cinturão, mas eu vejo no UFC uma galera com muita gana de sair subindo de categoria, desafiar campeão, mudar, quero ter 4, 5, 6 cinturões. Antigamente não era assim, né? A gente, não. Pô, tá na estrada há um bom tempo. O pessoal curtia a divisão, defendia o cinturão 10 vezes, 9 vezes. A gente viu o Anderson, Sam Pierre, o Zé Aldo fazendo história, fazendo isso. Hoje em dia é muita gana de subir de categoria, né? De fazer essa coisa, esse movimento. O do Poitin a gente até entende, porque era um corte desgastante de peso, do peso médio pro meio pesado. Beleza, era uma subida natural dele. Mas de outros casos, a gente é uma gana desenfreada. Essa coisa que o Conor chegou no UFC dando muita ênfase de duplo campeão, triplo campeão, acho que essa moda pegou e eu não curto muito essa moda, não.
Eu também não, cara. E até porque, imaginando mais pra frente, Poitin pegando um campeão do peso pesado, é um tom áspero ao que hoje, cara. Sinceramente, sim, eu não vejo isso sendo bom pro Poitin, sendo boa pro Poitin essa luta, a não ser que ele se preparasse pra virar um peso pesado.
Exato.
Fizesse o trabalho que o John Jones fez. Então, assim, ganhar 20 quilos de peso, sabe, ao longo de, sei lá, 2 anos de preparação ou mais, pra aí sim ele se transformar num peso pesado. Agora, pegar o Aspinall hoje, por exemplo, não seria o caso do Rio, mas assim, mais pra frente, cara, é outro nível de lutador.
Aí não precisa fazer esse movimento também, né, Rússio? Porque ele não se mata mais pra bater esse peso, é, né, isso, cara? Ele deve ter uma dificuldadezinha tudo ali, mas não tá velho pra ficar... Ô, tô cansado de bater o peso.
Não se... 36 anos, tá?
É, porra, cara, então eu acho que o drama pra ele é bem menor, não tem necessidade alguma. Tem... Cara, tem muito desafio pra ele nesse peso aí. Talvez no momento seja só o Ankalaev, mas pô, o Rakitic daqui a pouco volta a vencer. O Jamal Hill, o Prohaska ali, o Blachowicz, aí tem alguns talentos novos chegando.
É isso que o Carlinhos falou, curte a divisão, né?
É, é.
Vai fazer até novos.
Pode fazer valores, história de defesa pode? De título. Se bem que sim, ele tá na categoria que quem fez história é o John Jones, né? Não dá pra fazer muito além dele, não.
Meio complicado. Mas assim, dá pra você ser um cara que podem botar aquela dúvida. Pô, e se fosse.
Sim.
Né, se te colocar no nível de, pô, ele e o John Jones, quem. O que, que aconteceria? Pô, já é uma baita, um baita de uma honra, né?
Sim.
Já é um lugar, um altíssimo patamar da, do MMA. E
surfa a onda como campeão, né, cara? Pô. Vai vencendo, independentemente de qual categoria, vai vencendo ali, acumulando defesas de título e tal. Sim. O cara tá sendo super prestigiado, fazendo luta em Nova York, fazendo luta na UFC 300.
Sim. Assim. E aquela coisa, e o Poitin pode fazer uma coisa, ele pode limpar ali as... Ele já ganhou do Blachowicz, do Prohaska, do Jamal Hill. Ele pode limpar aquela parte de cima ali da categoria para pensar em outros desafios, pode, né? E o Poitin tem um estilo bacana de ver, né? Aquele cara nocauteador. Então, pô, a galera vai sempre parar para ver ele lutar nos meio pesados ali para se testar contra os caras chegando.
Os americanos adoram, estilo, né, cara? O estilo do americano, sim, assim, aquela cultura do boxe, do peso pesado, do nocauteador, do... Pô, os caras adoram isso, tá assim, o Poitin tá no lugar certo, na hora certa, não precisa queimar etapa, não precisa queimar cartucho, acho que pode ser um pouco precipitado da parte dele tentar lutar no peso pesado aí no UFC Rio, acho que não vai acontecer, mas, e torço para que não aconteça mesmo. Outra luta que parou tudo e que foi comentada, se bobear mais até do que a luta do Poitin, foi o Max Holloway contra o Justin Gaethje, o Holloway implodiu o Justin Gaethje aos 4h59 do quinto round, chamando pra porrada no meio do octógono. Uma luta que já vinha sendo absurda durante os 4 rounds e 58 segundos antes. Então, assim, 4 rounds e 4 minutos e 58 segundos antes. Então, assim, o cara entrou pro hall das lendas, acho. É, o cinturão BMF lá do maior casca grossa do mundo, sem sombra de dúvidas, está em muito boas mãos. O Justin Gaethje não pode também ficar atrás. Acho que ele representou demais essa cultura aí do casca grossismo. Lutando com o nariz quebrado, duas dedadas no olho, todo arrebentado, indo até o fim, aceitando a trocação aberta com o Holloway ali na frente. O Holloway muito melhor dentro da luta, né? Tava menos castigado que ele. Um absurdo essa luta, né, cara?
É aquele roteiro de filme, né, Russo? Se você vai roteirizar uma luta pro cinema, de estilo Rock Balboa da vida ali, né,
é muito,
cara?
Muito complicado.
É fazer Holloway e Gaethje ali. Não... Cara, no finalzinho, com esses detalhes que você falou aí do finalzinho, chamar pro meio e ainda nocautear, né, cara? Muito louco, né, cara? São coisas do esporte, assim, cara. Pô, foi sensacional, cara. Ele roubou a cena mesmo. é um título até, faz até jus, né, ao título que ele conquistou.
É uma bobagem,
né,
que a gente falava antes, mas que fez todo sentido nessa luta, exatamente.
E de fato é um casca grossa da pesada, né, cara? O cara que
nunca tomou knockdown.
Ganhou do Aldo, porra, duas vezes. Veio destronar o Aldo aqui no Rio, né, cara? Cara, ele é muito duro, cara.
É, ele é duríssimo. Agora, Carlinhos, não sei se você reparou que após a luta mostraram a cara do Ilia Topuria ali, vendo o que o Holloway fez. E deu, parece que uma alma foi embora do corpo, assim, né? Aquela...
A chapa esquentou, né? É impressionante o Holloway, como o Gleidson falou. O cara é uma lenda, né? Eu sou muito fã do Max Holloway. Sempre, luta dele nunca é uma luta monótona, né? Nunca é. Nunca uma luta chata, nunca uma luta que você vai, pô, Holloway lutou mal, não fez nada. É sempre lutas emocionantes, sempre dando tudo dentro do octógono. E eu posso apontar que foi, acho que, o desfecho mais épico que eu vi, assim, de uma luta no UFC. Faltando um segundo pra acabar, o cara cai nocauteado. Eu não lembro de ter visto algo parecido.
Ah, teve o Yair Rodrigues contra o Zumbi Coreano, né?
É, aquela foi cotovelada.
Foi, mas lembro, foi, assim, foi parecido.
Com um segundo, assim, o cara cair morto. É impressionante. Difícil. E o Topuria viu que a chapa vai esquentar pra ele, muito, né? Eu acho que vai ser uma luta muito maneira de assistir.
Não, vai.
Os dois são agressivos demais, vão entregar muito. Vai ser um bom teste pro Topuria. O Topuria que ganhou do Volkanovski, que eu acho que é a kriptonita do Max Holloway, né? O Volkanovski que não perde do Holloway, mas essa luta tem tudo pra entregar. Eu acho que se o UFC trabalhar direitinho, essa luta vai entregar um entretenimento de alto nível pros fãs.
Não sei se vocês viram, hoje saiu nas redes sociais uma simulação que a EA fez com o game do UFC, né, da luta do Holloway contra o Topuria. Foi a luta inteira, tinha lá 4 rounds e tanto. Por aí você já vê que alguém acabou vencendo. O que vocês acham que venceu nessa simulação? Chegou a ver?
Não.
Carlinhos, tem ideia de quem ganhou?
Eu apostaria no Holloway.
Cara, ganhou Topuria por nocaute aos 4:28 do quarto round.
Eu ia falar, pela lógica da inteligência artificial ali dos games, seria o campeão, né?
Não foi.
Mas eu tava esperando a surpresa.
Foi ele. Foi Topuria por nocaute aos 4:00 do quarto round. E o Holloway bem arrebentado.
É assim, que na lógica dos games, o Topuria deve ter algum item ali com um pontinho a mais que o Holloway.
Pode ser. Essa simulação foi bem bacana. Né?
Porque é o campeão.
Porque é o campeão, provavelmente. Então, assim.
Mas também, se isso acontece, né, Russo? Desculpa, deixa eu interromper. Também o Topuria se coloca numa situação de ganhar do Alexander Volkanovski, que é um cara que tava cheio de defesa de cinturão, e ganhar do Max Holloway na sequência, porra, já de se respeitar.
Nocautear os dois, imagina.
Exato, porra, de se respeitar em alto nível.
É complicado mesmo. Acho difícil acontecer nesse jeito que foi no game, mas se acontecer, o Topuria pode falar o que ele quiser. O UFC vai virar um McGregorzinho. E estão querendo fazer essa luta no Santiago Bernabéu, né?
Pensou?
Sim, igual tem teto lá, né?
Tem teto. Tudo. 80 mil espectadores.
Isso é bem bacana.
A favor do campeão. E o Holloway não é de amarelar? Não vai dizer, pô, não.
Vai adorar.
Vai gostar demais.
Se fizer um evento Santiago Bernabéu, estreia do UFC na Espanha, com, né, centro do gramado, com Topuria defendendo o cinturão com o Holloway, para tudo. Dá pra pagar uma passagenzinha, né, Carlinhos?
Pô, dá, com certeza. Pô, uma luta dessa no Santiago Bernabéu, lotado no Santiago Bernabéu, que teve reforma, agora tá todo novinho.
Parece uma nave espacial, pô.
Porra, esse 80 mil pessoas ali, acho que esse é um evento histórico. O UFC tinha que trabalhar com carinho, ter um evento desse. Botar uns europeus ali, tem francês, né? Tem o Gané, que é francês. Dá pra botar uma galera ali, boa, europeia, pra chamar o público e fazer um evento histórico na Espanha.
É verdade. Ia ser sensacional mesmo. Só não vai poder ter russo com o negócio da guerra com a Ucrânia lá. Pode ser que na Espanha não entre. Enfim, pode ter uma complicação, mas...
Tem um irlandês ali que costuma vender bastante ingresso. De repente chama...
Mas comem com o McGregor. Porque o Topuria não vai querer na casa dele na Espanha lá.
Ah, é demais, né?
Ser comem de alguém. Não vai ser. Então, vamos pensar direitinho nessa possibilidade aí. E Charles do Bronx acabou perdendo para o Armand Tsarukyan por decisão dividida. É, o Tsarukyan achou meio estranho ter um dos juízes ter visto vitória do Charles. Eu também achei estranho.
Mike
vitória.
Bell foi o juiz.
Mike Bell, né? Pois é, eu achei estranho a vitória do Charles. Acho que um round o Charles ganhou, mas a luta, ganhar 2 rounds de 3, o Charles não ganhou naquela luta. É, o terceiro round, muita gente falou, mas o Charles podia terminou ali quase finalizando. Mas é aquilo, um domínio de 30 segundos contra um domínio de 4 minutos e pouco. Então, acho que o Tsarukyan teve justa vitória ali contra o Charles. E aí fica uma situação difícil para o Charles, né, Carlinhos? Porque ele poderia ter esperado para lutar no meio do ano, aceitou essa luta, o UFC fez essa oferta, ele aceitou, e agora ele vai ver o Makhachev enfrentar o Poirier no meio do ano, e o que será do Charles, já que ele perdeu o Tsarukyan, está na frente dele agora, para ser o futuro desafiante ao vencedor dessa luta do Makhachev contra o Poirier. O que você acha da situação do Charles? O que você achou da luta? Dá um panorama pra gente aí.
O Charles agora voltou umas casinhas, né? A gente brinca nesses joguinhos de tabuleiro, ele voltou umas casas, né? Ele tava na boca pra disputar o cinturão, eu não sei se ele não queria esperar, se o UFC também que meio que deu uma obrigada ele a enfrentar o Tsarukyan, então... Era uma luta arriscada, né? Como era com o Benil Darius, né? A gente sempre falava na luta com o Darius que, quem perder ali já era, o Charles enfrentou o desafio, ganhou, se colocou numa posição muito boa, agora tá atrás, né? O Poirier vai enfrentar o Makhachev, depois vai ser o Tsarukyan, aí... Qual vai ser o movimento do Charles, né? É buscar uma luta interessante dentro da categoria ou uma super luta. O Charles tem um nome muito grande já nos Estados Unidos, a galera gosta muito dele.
Demais.
Foi recebido com muita festa lá na Arena em Las Vegas. Então ele já se colocou numa posição que há anos atrás a gente nem imaginava, né? O Charles bastante querido lá nos Estados Unidos, com bastante poder de barganha. Eu acho que seria interessante pro Charles ver uma luta interessante de uma super luta. Eu acho que na categoria, se a gente olhar friamente, quem que ele pode enfrentar, né? Enfrentar de novo o Justin Gaethje, só se for uma luta com o Justin Gaethje de novo, mas eu não vejo muito sentido também de ele enfrentar o Justin Gaethje. E sobre a luta, o árbitro ter dado uma vitória para ele, um dos árbitros, né? Eu também vi a vitória do Tsarukyan, não entendi. O Charles chegou mais perto de finalizar a luta, né? Mas a gente sabe que não é assim que os juízes contam, né? Muitas vezes. Então, se fosse em outros eventos, isso eu acho que contaria, né? Quem chegar mais perto de finalizar o adversário, isso contaria. Mas no UFC não é isso, é mais tempo de dominância. E infelizmente não foi uma noite do Charles. Ele até já postou vídeos nas redes sociais dizendo que não foi a noite dele, que é pra votar mais forte, essa coisa toda. E é o que a gente espera, que o Charles é muito importante aqui pro MMA brasileiro e pro UFC também, né?
Dando uma olhada aqui no ranking, o Gleidson, a gente tem aqui que o Charles não enfrentou ainda, o mais bem ranqueado que ele não enfrentou, ou é o Matheus Gamrot ou o Rafael Fiziev.
Cara, né? Boas lutas.
Boas lutas.
Fizeram legal, legal.
São boas lutas, cara. Tem que ver a questão de timing, né? Dos caras voltando, lesão, luta marcada, enfim. De cabeça, confesso que eu não sei o futuro desses dois, não. Mas são dois bons combates, cara. Se você for olhar o ranking, o Charles já venceu a galera, né, cara? Do top 6,
todo mundo.
Top 7, né, cara?
Então, tirando o Gamrot, que é quinto, até o sétimo,
não acho que faça sentido alguma revanche. Talvez o Gaethje vindo de derrota também e tal. Mas, assim, foi uma luta que o Charles dominou, venceu com propriedade, né, cara? Então, eu acho que um confronto contra o Gamrot, contra o Fiziev, talvez faça mais sentido.
Acho que é o único que...
Tem muito aquela questão do Charles, quando vai voltar, enfim... A luta tá muito quente ainda, né, pra saber o próximo passo dele. Mas eu acho que são dois nomes que fazem sentido.
Mas a verdade é que, assim, não sei o que você acha, Carlinhos, mas esse próximo passo tem que ser cirúrgico. Não pode ser um passo que você tenha dúvida sobre aonde ele vai te levar. Né? Vencendo a próxima luta, onde que essa luta te leva. Porque, por exemplo, pode alguém falar, Renato Moicano, seria um duelo de brasileiros, excelente. Bom, beleza, os dois muito bem, mas o Moicano tá lá atrás do ranking. O Moicano tá em 13º, talvez suba um pouquinho aí, se já não subiu, talvez suba. Não sei, a atualização do ranking já saiu, mas pro Charles seria péssimo isso, porque ele não ia avançar em nada e tinha muito a perder, porque o Moicano tá em ótima fase. Então tem que ser cirúrgica essa decisão. Acho que a do Armand Tsarukyan não foi a melhor decisão. Acho que o Tsarukyan podia ter sido o contrário, né? O Tsarukyan, de repente, esperar o Charles enfrentar o Makhachev no meio do ano, o Tsarukyan lutava com o Poirier para aí sim ver quem é o desafiante do próximo campeão. Não sei, o que você acha?
Essa questão também é muito do Makhachev, né, Rússio? O Makhachev não estava querendo enfrentar o Charles de novo, né? Já estava deixando isso bem claro, né? Que não estava de olho nessa luta com o Charles, estava querendo enfrentar outros lutadores. Aí ele até colocou do Charles esperar ou não esperar, mas eu concordo com você. Eu acho que tem que ser um tiro bastante certeiro. Se ele quer seguir na categoria de olho em cinturão, tem que ser um passo bastante bem dado, ou talvez esperar o desfecho de alguma dessas lutas do topo, mas eu acho que da categoria, como você falou, E o Gleison falou também, ou fizer, ou ganhou, né? Não vejo sentido em fazer uma revanche com o Justin Gaethje. Mesmo o Justin Gaethje ainda entrega uma lutaça. Foi nocauteado, acabou de ser nocauteado também. É. Então, ou é Fiziev ou é Ganho, fazendo sentido. Porque enfrentar esses caras mais de trás, como você falou, deu o exemplo do Moicano, eu acho que tem muito mais a perder, do que ganhar alguma coisa. É porque se ligar no Moicano, é, vamos dizer, sem desrespeitar nada o Moicano, que é um excelente lutador, tá muito bem. Mas vai ser, ah, fez mais que obrigação, ele tá, era o número 2, 3 da categoria, ganhou do número 10. Se ele perder, ele cai bastante posições e perde, talvez até perca a posição pro Moicano, né? É um tiro muito arriscado.
É isso.
Quem teve acho. Uma dessa recente, se não me engano, foi o Durinho, né? Que era tipo número Durinho. 4 e tudo, deu a chance pro Jack Della Maddalena. Sim. E acabou perdendo, Deus. Cara. Então assim, complica
deu vários passos para trás depois, né?
É uma pena, porque o cara quer se manter em atividade, pô, tá difícil arrumar luta e tal, o UFC ofereceu essa, de repente deu uma pressionada, a gente não sabe como é que anda sendo as negociações, né, cara?
É isso.
Então você...
E o Durinho fez duas vezes isso, né, Gleison? Fez com o Chimaev também, o Chimaev tinha todo aquele hype, sim. Mas tava lá atrás, no ranking, né?
É,
tava
bem
lá,
que ninguém queria... Era... Tinha o hype, né? O Maddalena, né? Era o Maddalena era uma jovem, promessa sim. E tal, mas...
Nosso batom preferido acaba de ficar ainda melhor. O novo Power Stay da Avon tem a longa duração que a gente já ama, agora com novas cores e mais conforto para os lábios. São 16 horas sem precisar retocar, com uma sensação mais flexível nos lábios. Ele não gruda, não craquela, não borra e nem desbota. Sim, um mate confortável é possível. Novo batom Power Stay. O dia passa, o power fica ainda mais confortável.
Longe desse hype dele.
Pois é. Exato.
Falando em... Pra fechar o UFC 300 aqui, alguém... Carlinhos, destaca... Que destaques mais você tem nesse card? Cara? Teve muito destaque, né? Mas tem algum que você que tenha te chamado mais atenção?
É dureza até apontar algum. É, eu gostei muito da luta do... Eu gostei muito da luta do Prohaska. É, ele sempre entrega uma lutaça. Outro lutão. Cara que eu gosto muito de ver lutar. Sempre... E o que me impressionou também foi a estreia da Kayla Harrison, né? Não só a finalização que ela fez com a Holly Holm, mas pelo físico que a Kayla Harrison se mostrou durante a semana inteira, muito forte, muito seca, fez essa descida de categoria, pareceu tranquila, né? Não teve problemas, e é puta forte candidata a ser campeã da categoria. Eu acho que a questão, se a performance dela repetir, é questão de tempo dela ser campeã da categoria. A gente viu até a Amanda Nunes nas redes sociais dando aquela provocada, a gente não sabe se a Amanda quer lutar, se aposenta, não luta, se a galera se aposenta, quer voltar a lutar, aquela coisa toda. Mas se a Amanda não voltar, eu acho que a Kayla Harrison vai ser campeã nessa categoria aí, talvez até nesse ano.
A Harrison falou uma coisa, Russo, só que me impressionou mais ainda, né, cara? Acho que a grande questão era a parte do corte de peso, né, cara? Uhum. Ela lutava de peso leve, de 70 quilos. Ela saiu da PFL, a PFL baixou de peso porque falou, não precisa mais, ela não tá mais aqui, não vai lutar o torneio, então a gente pode fazer uma categoria sem ela. Sim. E ela bateu 61, cara. Eu tava lendo agora no Twitter, ela tava no programa do Ariel. Ela falou assim, olha, meu primeiro o peso dela em pounds são 135, né, da categoria 61. Ela falou que tinha feito um teste antes, cara, e ela bateu 140. Ela falou assim, olha, esse peso de 135 eu só bati quando eu tinha 16 anos. Pô, imagina se chegar na semana da luta nesse drama. Eu fiz um teste, não bati o peso... A última vez que eu bati esse peso, eu tinha 16 anos e ela é forte pra cacete.
É. Pô, ela é muito grande.
Puro músculo, cara. Não ela tem é muito onde grande. Tirar ali.
Mas aí que tá. Eu até, quando um pouquinho antes do evento, alguns dias antes do UFC 300, eu coloquei lá minhas apostas. Eu coloquei Kayla e Holly Holm. Eu coloquei Holly Holm, botei assim, com muita dúvida. Porque o meu ponto era o corte de peso e a recuperação da Kayla contra uma atleta muito experiente, como é a Holly Holm, que é muito boa de boxe. Ou seja, a movimentação da Holly Holm talvez cansasse a Kayla muito rápido. Não foi isso que aconteceu, e a Kayla mostrou que mentalidade de campeão olímpico é uma coisa
total,
do outro planeta.
Total.
Quer dizer, ela bota total. Na cabeça um negócio, ela foi... Você vê o Cerrudo, você vê... Pô, os campeões olímpicos, eles são...
Né, diferenciados.
É uma raça diferente.
Sim.
Então ela conseguiu bater esse peso, bateu 136, foi ali, recuperou bem e terminou respirando pelo nariz, cara. Ela lutava em 70, se bobear, ela em rocha, ela deve pesar 75, 80 quilos.
E aí o estilo dela no UFC ali é perfeito também, né, cara? É, cotovelada, vai perfeito, botar pra baixo todo mundo.
Tá chegando,
vai amassar todo dela. Mundo. É,
ela falou até, inclusive, sobre o futuro dela, né, cara? A gente tá falando de cinturão. Ela disse que ouviu falar que a Raquel Pennington tá machucada e tal, então ela pediu Juliana Penha pelo cinturão interino. E assim, cara...
Não duvido nada. Duvido nada. Eu acho
e
que ela
pediu pra, ser, pra fazer rápido, assim. Sim. Tipo, 302, 303, ela aceita lutar. Também eu ia completar falando exatamente isso, cara. Não tem adversário ali
não
pra
tem.
Ela, não, cara.
Ou é a Amanda na melhor forma, ou não tem.
Eu acho que
a Holly Holm, 42 anos, tá bom, já tá desgastada. Até falaram em aposentadoria, Dana White falou que gostaria que ela se aposentasse. Mas assim, é uma ex-campeã, uma multicampeã de boxe, super experiente, acostumada a esses, né, esses grandes eventos. Tava no peso dela. Impressionante.
Eu acredito que a luta, tirando a Amanda Nunes, que é a morte de todos os tempos, acredito que a lutadora que tem o número dela é a Larissa Pacheco, por ter lutado três vezes, ganhado a última. Óbvio que o UFC não vai fazer esse movimento de trazer uma brasileira que está em outro evento para vir para o UFC derrotar a bicampeã olímpica americana.
Agora, a Larissa bater 61 também vai ser muito difícil, a Larissa hoje está muito grande.
Essa é a questão, a Larissa já foi um desgaste para ela bater depois do peso para ela descer de categoria, para o peso pena, né? Então... padecer mais, eu acho que aí é muito desgastante. E até esse movimento da Keila, até eu vi no Twitter, a Cris Borg até falando disso, né? Se motivando, se a Keila conseguiu, isso me motiva a fazer uma tentativa. Eu acho bem pouco provável da Borg fazer esse movimento. Essa altura do campeonato.
Nem precisa, cara.
É muito desgastante o negócio pra ela. Ela pode fazer outras lutas mais interessantes na PFL. A revanche que ela queria... com a Amanda Nunes não vai acontecer mais. Então, deixa pra lá isso aí.
Tá mais próximo aí ela com a Larissa, né?
Isso.
Essa é mais próximo, isso até é
provável,
né?
É mais provável.
Que vai acontecer isso aí.
Gleidson, teu destaque. Fala.
E só pra fechar, Russo, eu acho que a Keila, se ela mantiver esse corte de peso e essa saudável assim, ela tem grande chance de dar uma reinada boa nessa categoria, né? Porque eu não vejo adversários de nível técnico assim, tão apurado contra... com ela não, tirando a mão, tá na categoria, tá aposentada, se ela voltar é outra história, mas atualmente eu acho que ela tem um nível técnico mais apurado.
Eu acho também. Gleidson, teu destaque fora esse que a gente já falou.
Deixa eu dar uma colada aqui.
Cola aí, tá aí, ó.
Cara, o Eli Zhang, cara, pra mim é a número um peso por peso do mundo, assim, o ranking do UFC, eu acho até que a Alexa Grasso tá na frente, mas cara, essa Eli Zhang é muito sinistra,
E a luta foi sensacional, né, cara?
Cara, aquela... A outra adversária dela também é muito casca-grossa, né, cara? Ela apagou naquele mata-leão, acordou toda desnorteada. O juiz fez um negócio que não pode fazer. O árbitro, né, fez um negócio que não pode fazer, que é ajudar a levantar. E a mulher voltou pra luta e, pô, foi até o fim, cara. Muito casca-grossa, cara.
Absurda mesmo. E foi um lutão. Foi um lutão. Lutaço, cinco rounds.
Lutaço.
Giro altíssimo, lutaço. As duas.
É uma outra que tá, assim, muito acima das outras, cara. Daqui a pouco o UFC vai ter que fazer super luta com a Alexa Grasso, fazer alguma coisa diferente ali.
Vai.
Porque, cara, vai varrer a categoria ali por um bom tempo, cara.
É verdade. Cara, meu destaque fica entre Diego Lopes ou Davidson. Davidson, se estabelecendo muito na categoria peso galo, pegou um ex-campeão, finalizou no segundo round
com
uma
atuação,
duas vitórias e uma atuação muito sólida contra o Cody Garbrandt. Não foi uma sorte, não aproveitou um erro do adversário, não, ele construiu a vitória muito bem. E esse Diego Lopes, cara, o que falar desse cara? Assim, todas as lutas dele ele ganhou bônus, agora não, mas certamente o UFC vai dar um chequezinho especial, aquele que debaixo da porta do quarto do hotel, entra aquele papelzinho voando, quando o cara abre, tem um cheque bonito pra
então
ele.
Aquele cumprimento que você vai, que tem uma notinha aqui, que você vai cumprimentar a pessoa,
daquela,
tem uma notinha aqui no meio dos dedos.
Aquele chequinho dobrado, assim, então é um prazer. Boa viagem,
se
amigo.
Se fosse no Brasil, era um Pix, né? Resolve
era um Pix e acabou. Mas o Diego Lopes, ele, cara, pegou o Sodiq Yusuf, um baita no lutador, sabe, alto nível também, melhor que ele já pegou no UFC até agora. Nocaute técnico no primeiro round com um upper devastador, depois acabou com o cara, todo mundo achando que ele ia levar pro chão, que, pô, não ia trocar com o cara, trocou na área do cara e ganhou a luta. Muito olho no franja, porque esse maluco...
Da equipe da Alexa Grasso, né?
Da equipe da Alexa Grasso. Até dar umas confundidas do português e espanhol né? Que ele treina no México e tal. Então, assim...
Ficar de olho, cara.
É um cara excepcional. Excepcional, excepcional. Diego Lopes, eu tô com muita expectativa que esse cara vai brilhar no UFC, assim, no nível mais alto. Se ele continuar evoluindo, pegando as lutas certas, até chegar na hora de disputar cinturão, na hora de pegar os tops da categoria. Esse é um cara que, pra mim... vai chamar muita atenção ainda e vai dar muito orgulho pro Brasil.
E aquela coisa, né, Russo, complementando teu comentário, e ele já tá com uma coisa que já pode encurtar o caminho dele, que o Dana White gosta dele, né?
Gosta pra caramba.
Já tem a benção do patrão, isso aí ajuda. E o Diego muito. Lopes é muito bom lutador mesmo. Estilo explosivo. O Careca gosta disso e vai ajudar bastante ele na carreira.
Com certeza, com certeza. As lutas, a escolha das lutas vai ser um pouquinho mais simpática. Sim. Ao nosso Diego.
Exato.
Lopes. Terceiro bloco da semana, Robson Conceição, em busca da quarta chance de disputar o título mundial. Ele deu o primeiro passo no último sábado em Corpus Christi, no Texas, né? Venceu o mexicano José Iván Guardado, nocaute no sétimo round, 2 minutos e meio do sétimo round. Ele já vinha de um empate com o Emmanuel Navarrete, né? Resultado que manteve o cinturão com o mexicano. Agora espera uma nova luta eliminatória e até mesmo disputar mais uma vez o cinturão. Número 2 da categoria Super Pena do CMB, do Conselho Mundial de Boxe, o cartel do brasileiro, campeão olímpico 2016, soma agora 18 vitórias, 2 derrotas e 1 empate. Como é que vocês viram a atuação do Robson? Carlinhos, você primeiro. Luta sem risco pro brasileiro? Foi uma luta tranquila?
Ritmo de treino, Rússio. Eu tava até trabalhando no evento, foi um ritmo de treino. O Robson não foi ameaçado em momento algum. Muito rápido, muito explosivo, muito assertivo nos golpes. Impressionante, minou o adversário até nocautear ali. Foi dominante em todos os rounds, né? Até o sétimo round, né, que ele nocauteou, se não me engano. Ele foi muito, muito assertivo. Impressionante. Foi uma das melhores atuações do Robson que eu vi recentemente. Com o Navarrete ele lutou muito bem também, mas essa, o nível dele eu acho que é bem acima do adversário também, né? Vamos combinar. Então ele usou bem essa luta para mostrar o quanto talento ele tem e o quanto ele merece disputar o cinturão novamente. Eu acho que ele já merecia disputar o cinturão logo depois do empate com o Navarrete, né? Mas aí deram mais uma luta para ele, mostrou que é muito bom, que é o cara de disputar o cinturão novamente. Foi uma grande luta do Robson. E terminar por nocaute não é uma cereja do bolo, né? Um belíssimo nocaute no corpo, um soco no corpo ali, o adversário caiu e não teve nem como voltar.
Não é aquilo, nessas categorias mais baixas do boxe, né? Mais leves do boxe, muito difícil ter nocaute hoje em dia, muita luta por ponto, muita luta, né, meio travada ali, meio amarrada. Ele não conseguiu o nocaute. E aí, boa chance de repente voltar a disputar o cinturão e de repente ter ser campeão.
Mais, né, uma vez, né, cara? Ele é um cara bem assim, obstinado, né? Ele mesmo fala que, pô, para ser campeão olímpico, eu tive que disputar minha terceira Olimpíada para conseguir o ouro, né, cara? E o que ele provou mais uma vez que ele tá entre os melhores do mundo, né? Sim. Cara? Não tá ali por acaso. Sim. Só bateu na trave quando lutou contra campeões, né, cara? Nas disputas de títulos dele. O resto ele ganhou todo mundo, cara. Então, assim, acho que é inquestionável a qualidade do Robson, né, cara? Não tem nada forçado ali do pessoal fazer com que ele achar que ele é a escada para um campeão, não. Alguma coisa do tipo. Não. O cara tá entregando todas as lutas, cara. Ele é muito bom mesmo. Um ótimo trabalho que o Dória fez ali com ele. E o Ebert tá vindo atrás aí também, né, sim, cara? Então, assim, o Brasil tem uma safra do boxe impressionante. Desde 2012, né, Rússio? Fazendo medalhista toda a Olimpíada e tudo.
Enfim. Eu sou com a Adriana lá atrás, aí vai vindo. Tá, o nível do boxe brasileiro tá, aos poucos, tá voltando, sim, a ficar muito alto. Vamos torcer aí pro Robson aparecer aí numa disputa de cinturão e finalmente levar esse cinturão para Salvador e trazer aqui pro Brasil. Amigos, nocaute, finalizações e vergonha da semana. Lembrando sempre que os vídeos desses do nocaute, finalização estão lá na nota do podcast no combate.com. É só você entrar e ver se concorda ou discorda da nossa eleição. Primeiro, com o nocaute da semana, temos 4 candidatos. Alex Poatan nocauteando Jamal Hill no UFC 300. Também Max Holloway nocauteando Justin Gaethje no UFC 300 novamente. Na PFL, Robert Wilkinson nocauteando Tom Breeze no primeiro round, após uma ombrada no primeiro round. E Elvin Espinosa nocauteando Alda Picolotti com uma joelhada no terceiro round. Começar com Carlinhos. Seu voto.
Difícil esse, hein,
Russo? Difícil, amigo.
Isso é difícil. Mas eu vou dar uma pachacada aqui, vou botar o Poatan, né? Tipo, tá de cinturão, defesa de cinturão. Nocautasse aquele nocaute limpo. Apesar dele ter depois castigado ele no ground and pound. Mas eu vou com o nocaute do Poatan.
Gleidson.
Vou deixar essa bola para você, porque eu vou de Max Holloway. Pelo que a gente já falou antes.
Cara, eu vou de Holloway também, porque, assim, falando de nocaute, eu gosto muito daquele do face plant, né? O cara bateu, sim, o cara caiu duro, sim, e o Holloway sai comemorando. Acho que esse nocaute, aos 4:59 do quinto round, foi um negócio pra gente lembrar, assim, todas as antologias do UFC, aqueles clipes que passam antes dos eventos, esse aí vai estar agora, acho que unanimemente. Então, pra mim, Max sem Holloway... Dúvida. Nocaute da semana em cima do Justin Gaethje na disputa do cinturão BMF do UFC 300. Finalizações da semana, temos aqui Kayla Harrison vencendo Holly Holm com o Mata Leão no segundo round. Davidson Figueiredo vencendo Cody Garbrandt com o Mata Leão também no segundo round. Cara de Sapato vencendo Simon Biong com o Matalhão no primeiro round na PFL, e Marcelo Nunes vencendo Jordan Heiderman com uma chave de braço no primeiro round, esse também pela PFL. A começar com o Gleidson, vai de quem?
Rapaz, estou em dúvida entre a Keila Harrison e o Davidson Figueiredo, cara, mas eu acho que para mostrar um pouquinho da pressão com que ela chegou no UFC, eu vou de Keila Harrison.
Keila Harrison. Carlinhos.
Agora eu vou fazer o inverso aqui, em inglês. Agora eu vou deixar só pro sensei russo. Eu vou de Davidson Figueiredo.
É isso, vou no Davidson também. Venceu o ex-campeão Cody Garbrandt no segundo round, categoria nova. Luta de abertura do UFC 300. Estava ali com o Patrício Pitbull no corner. Pô, o Davidson em outra fase, parecendo mais calmo, menos belicoso ali. O Deus da guerra com menos guerra no coração.
Tá mais ele. Light, né,
tá, cara? Mais light,
não fez tanto barulho dessa vez.
Provocou ninguém, chegou ali, deu conta do recado. Acho que a Keila Harrison baita voto, porque, enfim, estreou no UFC diante de uma ex-campeã, num palco gigantesco, ela ali tendo tudo o que provar, contra si o corte de peso. Quase mudando o voto aqui, mas não vou mudar não, vai ser o Davidson mesmo, mas a Keila mereceu o voto que ela ganhou aí na nossa eleição, mas para mim o Davidson Figueiredo acaba sendo a finalização da semana do Mundo da Luta. E a vergonha da semana, a nossa Ronda Rousey, que podia ter ficado quietinha lá a vida toda, mas resolveu botar em um livro e dizer que a culpa da derrota para Holly Holm foram as concussões que ela sofreu ao longo da vida. E a Holly Holm também não é boba nem nada, falou gozado que até aquela luta ninguém tinha falado de... Todas as vitórias dela, ninguém tinha falado de concussão, ela nunca citou isso, resolveu citar só quando perdeu para mim e depois para Amanda Nunes. Então, falou aqui, ela disse que é a melhor lutadora de todos os tempos, disse que não é possível dizer que é ela lutando contra a Holly Holm, já que o contexto ali tinha umas concussões e que não era ela naquela luta que ela foi nocauteada e que também parou o mundo. Podia ter ficado, né? Sem falar sobre isso, né, cara?
Eu tava pensando nisso.
Ou podia falar do problema de concussão, mas não colocar nas concussões.
Na verdade, assim, pra ser bem sincero, eu queria ver esse livro, cara. Queria ler esse livro.
Não, deve ser bom.
Pra entender o contexto, a história toda, porque, assim, você pensar numa autobiografia, né? Quando surgem autobiografias, né? Você tem algumas passagens inéditas que ninguém sabia da tua vida, algumas coisas polêmicas e tal. A Ronda mesmo falou sobre um caso dela na WWE que meio que de assédio, entendeu? Então, assim, que ela sofreu um assédio de um cara, um outro atleta lá e tal. Então, assim, eu queria muito ver o contexto disso, cara. Porque, realmente, pensando assim, friamente, é uma... Pô, você tá inventando a desculpa para a derrota 10 anos depois, cara.
Pois entendeu? É, estranho, então, assim, né?
Mas eu gostaria de ler o livro exatamente para entender todo o contexto do negócio. Como é que você requenta uma história tanto tempo depois para tentar justificar uma derrota. E para Amanda, a concussão, o problema das concussões atrapalhou na luta com a Amanda? Então.
É, provavelmente, então, né? Assim, porque... Um ano depois, ela foi lá lutar de novo, tomou assim, uma bomba da Amanda.
E o que é curioso... Desculpa, Gleison, pode completar.
Não, é só isso. Assim, quando surgem autobiografias, acabam que muitos casos, né, que a gente não fazia ideia, são revelados. Aí a pessoa, até para vender o livro, né, cara, dá muita entrevista e tal, acaba contando um caso ou outro, e a gente acha estranho, cara. Eu tô bem curioso para esse livro da Ronda.
Eu acho que ela podia ter ficado sem falar nada. Ou até citar as concussões, falar, tive problemas de concussões, mas não colocar a culpa das derrotas
como justificativa
na concussão. Eu tive concussão na época do judô, caí muito de cabeça, enfim. É no MMA, sofri concussões e tal, alertar o problema, de repente fazer uma campanha. Ou, pô, você teve tais e tais sintomas como eu tive, busca ajuda, porque hoje eu tenho determinadas consequências. Isso tudo é muito válido. Eu só acho ruim desmerecer a tua adversário dizendo, se eu não tivesse concussão, eu tinha ganhado. Se eu não tivesse tido um histórico, se eu não tivesse caído da escada, teve um negócio de cair da escada, e aí eu teria ganho. Sei lá, acho meio esquisito. Fala aí.
É estranho, né, Russo e Gleison, porque você até lembrou da carreira dela no judô, né, que ela pode ter caído muito de cabeça, essas coisas todas, lógico, isso aí, a gente não tá na pele dela pra sentir, mas no MMA mesmo, ela nunca tomou muito soco na cara, né? A realidade é essa. Não. Ela sempre ganhou muitas lutas rápidas, né? Ela pegava e finalizava o adversário, pegava e finalizava o adversário. Não teve nenhuma guerra sangrenta da Ronda Rousey que a gente fala, caraca, como ela tomou soco na cara, como o rosto dela ficou desfigurado. Não teve muita não coisa. Teve. Ela
a
reinou
única que ela apanhou
anos...
de verdade foi da Amanda e da Holly.
E ela reinou alguns anos ali no UFC, ganhando luta. Aliás, concussões, não existia concussão ali. É. Foi depois da luta dela do UFC que ela não tomou um soco na cara. Teve luta que ela ganhou em, sei lá, 15 segundos, 20 segundos. ficou muito estranha essa história. Essa história, né?
Não... Quer se engano, partiu pra cima dela, derrubou em 15
segundos. Exato. Né? Se fosse uma lutadora, que, trocadora, que pô, vai pra dentro, uma Chris Borg da vida, que tem um histórico de trocação, de muita coisa assim, a gente poderia até dar uma relativizada, mas essa da Ronda acho que não colou muito bem, não. Pois é.
Ficou meio esquisito pra dona Ronda Rousey, não precisava disso. Enfim, tá aí a nossa vergonha da semana. Esperamos que dona Ronda venda bastante livros e toque a vida com seus filhinhos, com seu marido, com sua família, e que fique tudo bem. O Mundo da Luta vai ficando por aqui essa semana. Lembrando sempre que o podcast está nos principais agregadores do mundo, ge.globo/podcast. Tem não só o Mundo da Luta, mas todos os podcasts do esporte da Globo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts e Pocket Casts. Doutor, obrigado pela presença.
Valeu, Rousseau. Foi um prazer, cara.
Carlinhos, obrigado, amigo.
Valeu, Rousseau. Valeu, Gleitson. Sempre um prazer estar aqui com os amigos.
Prazer todo nosso. Lembrando aqui que o roteiro foi do nosso Zeca Azevedo e a edição da maga das carrapetas aqui, Maria Clara Alencar. Tá bom? Grande abraço pra todo mundo. Valeu, galera. Até semana que vem. Tchau, tchau.
Finalizado. Semana que vem tem mais Mundo da Luta.